Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. A gente vem discutindo aqui no Notícias Agrícolas o real papel da agropecuária, do agronegócio brasileiro, principalmente nesses últimos meses, nessas últimas semanas aí, muita coisa acontecendo. É dólar que está num patamar que tira a competitividade de exportação do Brasil, é a operação carne fraca colocando em dúvida aí a sanidade dos produtos exportados aqui do Brasil. Agora tem fundo rural voltando à tona aí, que muitos produtores estão alegando que pode tirar a capacidade de investimento do setor. Enfim, será que o agronegócio, que é e vinha sendo a âncora de sustentação da economia brasileira, está passando por momentos delicados? Ou será que o agronegócio é maior que isso? Enfim, ele continua tendo a força e tendo a responsabilidade aí, de continuar nessa batalha por uma reestruturação da economia brasileira. Para discutir esse tema com a gente, convidamos o Fábio Silveira. O Fábio está aqui comigo, direto lá da Macro Sector Consultores. Fábio é economista, sócio-diretor da Macro Sector. Fábio, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. A gente te convidou, Fábio, justamente para entender que momento é esse do agronegócio brasileiro diante da situação econômica do Brasil. Todas essas complicações estão fazendo o agro dar uma capengada aí, Fábio? Seja bem-vindo.
Boa tarde, eu que agradeço pelo convite novamente. O agronegócio, ele tem um peso no PIB ao redor de 22 a 23%, ou seja, é uma participação bastante relevante e isso não muda de uma hora para outra, para outra. A tendência, inclusive, é que essa participação no médio prazo aumente. Portanto, o agronegócio vai continuar sendo um macro setor bastante importante para o país em termos de geração de exportação, geração de renda e até geração de emprego. Eu falo até geração de emprego porque o agronegócio, por definição técnica e universal, pelas características do setor, ele não é um macro gerador de empregos, né? Ele gera muito emprego, mas a gente tem que falar a verdade. A indústria tem uma capacidade de geração de emprego maior, né? Então a gente não pode mentir aqui e falar que é o principal gerador de emprego, que não é. Mas é um importante gerador de emprego, de renda, de serviços em outros segmentos, né? E é um importante gerador de exportações, um importante gerador de saldo comercial e, portanto, um importante gerador de reservas externas. Boa parte das centenas de bilhões de dólares que o país tem hoje como reservas, quase 400 bilhões de reservas, uma parte considerável, eu diria um terço aproximadamente, dessas quase 400 bilhões de dólares, são reservas oriundas das exportações do agronegócio. Portanto, o agronegócio ele tem uma posição sólida para os próximos 50 anos, pelo menos, né? Então, vamos deixar as coisas bem claras, como elas são. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, é verdade, sim, que temos um momento em que há queda de exportação de alguns setores. Essa mal planejada operação carne fraca gerou um estrago considerável em boa parte do segmento de carnes do país. Esperamos que isso seja recuperado ao longo dos próximos meses. Cremos nisso não por uma questão de fé, por uma questão de realidade dos fatos, né? O agronegócio sabe inteiro que o segmento de carnes brasileiro é extremamente competitivo, tem um produto bom, é um produto que tem volumes ao longo da história recente do país, da história econômica, crescente de exportação. Isso vai ter um solavanco, é claro, no curto prazo, mas deve retomar mais adiante. Agora, isso, nesse momento preciso, A economia ela está sendo afetada positivamente quando a gente fala em termos de balança comercial, não pelo crescimento das exportações acelerado do agronegócio, que isso não é verdade, né, porque tivemos queda de alguns preços agrícolas, tivemos agora esse problema das exportações de carne de frango, carne bovina. O que está ocorrendo, para o bem do Brasil, é que as exportações de minérios, principalmente de minério de ferro, estão subindo de forma bastante expressiva, bastante significativa. Vamos ter uma queda de saldo comercial este ano, mas não porque o agronegócio está exportando menos. Ele pode exportar um pouco menos, mas vai ainda ser um peso significativo na evolução da economia deste ano. Vai exportar, a economia brasileira vai exportar talvez um pouco mais, porque vai exportar mais minérios. Vai ter um saldo comercial menor? Vai sim. Por quê? Porque a economia, aos poucos, ela volta a crescer, né? Então, se no ano passado tivemos um saldo comercial de 47 bilhões de dólares, este ano vamos ter um saldo de 43, 42, né? Isso é ruim? Não. Porque 42 ainda é um saldo comercial expressivo e vai diminuir porque nós vamos importar para gerar um crescimento da economia melhor, um desempenho melhor da economia do que no ano passado. Então, a gente, lógico, está vivendo uma crise séria do ponto de vista do mercado de trabalho, uma crise séria com queda de produção de vários setores, mas eu entendo que lentamente, vai levar bastante tempo para a gente sair dessa crise, mas estamos no bom sentido. É lenta essa recuperação, temos vários problemas a resolver, mas aquela sensação de cair no vazio, de queda no vazio, eu acho que ficou para trás.
Agora então, Fábio, não dá para dizer que o setor está em crise. É um momento diferente aí do setor, mas não é crise.
Não, eu não diria que o agro negócio, né, como um todo, está em crise. Isso não é verdade. Vamos ter um problema de fluxo de caixa no curto prazo, no caso de exportadores de carnes, isso é inevitável, né? Foi um erro grande de comunicação que ocorreu e vários países interromperam as exportações brasileiras, interromperam as compras. Alguns já voltaram, outros estão pensando em voltar. Quer dizer, é um processo, né? Depois de uma trombada dessa, leva-se um certo tempo para haver uma reacomodação. Porém, depois que voltar à normalidade, eu creio que operaremos com maior transparência, com maior vigor, porque não resta dúvida que a produtividade e a competitividade do segmento de carne brasileiro é extraordinário. É extraordinária essa competitividade. Temos grãos, não é, que é uma oferta de grãos espetacular, não é? Muito milho, muita soja, quer dizer, é um insumo fundamental para o segmento de carnes do Brasil, é muito competitivo. Portanto, é uma questão de tempo, de reacomodação, de freagem, de uma frenagem, né, de arrumação, para que o segmento de carnes volte a ter maior dinamismo. Os outros setores, uns mais, outros menos, vão ter ainda assim, em 2017, um razoável desempenho.
Mas a questão do custo Brasil ainda não foi resolvida, né, Fábio? Isso continua sendo um problema para um crescimento mais rápido ou uma retomada mais rápida aí do setor, na sua opinião?
Isso continuará sendo um problema sério, né, durante algum tempo. Nós temos que lembrar que este custo Brasil é algo a ser superado por toda a sociedade, não só pelo segmento do agronegócio. A sociedade como um todo tem que fazer escolhas, ela tem que escolher por um custo menor de infraestrutura, por um custo menor de transporte, logística, por uma carga tributária menor, por um juro menor. Isso a sociedade já está escolhendo nesse momento, os juros estão caindo, isso vai ser ótimo para a economia como um todo ao longo dos próximos anos. Porém, isso tudo é um processo, né? Nós demoramos muito para entender a importância de ter um juro menor. Nós demoramos muito para entender e agir que a redução de carga tributária é fundamental. Infelizmente, a nossa sociedade não é muito ágil, não é muito rápida na tomada de decisões e na implementação de decisões. Mas eu entendo que a gente continua ainda no bom caminho. É bom caminho por quê? Porque temos uma capacidade produtiva, temos bens, muito competitivos para serem exportados, para que gerem renda para o país como um todo. Se nós não tivéssemos esses bens, não estou falando só do agronegócio, acabei de mencionar o segmento de mineração. Se nós não tivéssemos esses bens para serem exportados, aí sim, né, a situação seria periclitante, porque não só somos lentos para decidir, para implementar, como também não teríamos produtos para exportar, bens para serem embarcados. Pelo menos esses bens nós temos. Resta a nós ter um pouquinho mais de capacidade de concentração quanto ao futuro das nossas gerações e ver o quão importante é nos organizarmos. É mais fácil nos organizarmos do que procurarmos bens para serem exportados, para serem produzidos. Nós temos esses bens. O que nos falta é um pouquinho mais de calma e de capacidade de organização para ter uma sociedade mais rica.
Muito bem. Ô Fábio, eu queria trazer à tona aí para você uma discussão que na semana passada a gente viu aí o Supremo, né, aprovando aí a legalidade da cobrança do Fundo Rural, uma mudança de posicionamento que acabou assustando os próprios participantes aí do agro. Era um posicionamento aparentemente consolidado dos ministros e que acabou se revertendo. Existiu uma ideia de que foi uma mudança mais política do que técnica, inclusive os nossos entrevistados ao longo aqui dos debates que a gente fez sobre esse tema se posicionaram nesse sentido. Não quero entrar no mérito da aprovação ou não do Fundo Rural, da legalidade ou não da cobrança do Fundo Rural, mas eu queria, a partir desse episódio, questionar com você essa possibilidade do governo aproveitar do agronegócio, que é um dos setores que ainda tem um bom desempenho na economia brasileira, para tentar cobrir o seu rombo ou o seu déficit. Que impactos isso pode ter e dá para se fazer essa leitura, na sua opinião?
É possível, né? Para não dizer, é certo que o governo fez essa leitura, né? Tentar extrair do setor agrícola uma parte de renda, né? Sobre a forma de cobrança de tributos, de arrecadação. Mas nisso tudo, como no episódio da carne fraca, eu acho que está faltando assessoria econômica e financeira para alguns setores da República. Porque nós, aqui no Brasil, quando eu digo nós brasileiros, às vezes tomamos ações bem intencionados, mas não medimos o impacto econômico e financeiro das decisões tomadas. E achamos que dinheiro se encontra em árvore.
É verdade.
Foi assim com a Operação Carne Fraca. Porque ninguém avaliou o impacto econômico e financeiro que isso
Poderia trazer.
proporcionaria ao Brasil. Não é possível implementar uma operação como essa, carne fraca, sem ter pelo menos um economista do lado ajudando a discutir o assunto. E eu acho que essa questão do Fundo Rural também deveria ter pelo menos um economista do lado para ver o impacto que isso vai causar para a sociedade. E que esse número seja divulgado para que todos fiquem tranquilos com a transparência desse número. É isso que a gente precisa fazer. Qual é o impacto desse número? Foi
Tá faltando.
questionado esse número? Foi debatido? Foi levado a termo a discussão? Entendeu?
O que
Eu
vai.
acho que a gente toma muitas decisões. Às vezes, por uma questão só de capricho, emocional, não é? E acho que a gente tem que tomar decisões olhando os impactos, econômicos e financeiros antes de tudo.
Aquela pergunta, né, Fábio? O que vai ser arrecadado? Será que justifica, de repente, você paralisar um setor, deixar de, ou reduzir o ritmo dos investimentos que vem sendo feito nos últimos anos, gerando mais receita, gerando mais impostos, enfim?
Eu não chegaria tanto, acho que não vai chegar tanto, mas qual é o número? Qual é o impacto? Quanto vai ser subtraído de renda do agronegócio? Quanto isso vai gerar de tributos? Toda essa análise, nós temos no Brasil, quantos anos de escolas de economia? Eu acho que temos uns 80 anos, 90 anos de escola de economia. Eu acho que já temos bastante tempo, de estudos, de análise, análise de projeto, para ver impactos de medidas como essas, como essa. Eu acho que está faltando a gente resgatar um pouco daquilo que já faz parte do nosso conhecimento, da nossa cultura. Ver o impacto disso para que as partes não fiquem melindradas e depois a gente não saia chorando pelos erros que cometeu.
É verdade. Fábio, só para a gente finalizar, dólar, hoje na casa dos 3,10. E ele não dá muitos sinais de fugir muito disso, né? Um pouquinho acima, volta para esse patamar dos 3,10, enfim. Como é que vocês aí na macro sector estão trabalhando com o dólar? O que que o produtor pode esperar, principalmente o produtor exportador, Fábio?
Bem, a gente entende que essa taxa de câmbio, em primeiro lugar, deveria estar mais alta, 3,40, 3,50. Mas a preocupação central hoje do Banco Central e do governo é deixar essa inflação baixa. E essa inflação baixa significa deixar esse câmbio encostado em 3,10, 3,12, 3,05. Eu acho que ele não vai chegar a 3, não vai baixar para 3. Mas também não deve deixar essa taxa de câmbio subir mais do que 3,20, 3,25 nos próximos meses. Nós achávamos que as condições de oferta e demanda de dólar no Brasil poderiam levar essa taxa a subir mais. Porém, o Banco Central está muito firme na decisão de deixar essa taxa de câmbio entre 3,10, 3,20. Haveria, talvez, lá na frente, a possibilidade dessa taxa de câmbio subir. Por quê? Porque os juros americanos tendem a subir no médio prazo. Mas eu temo que o Banco Central não vá deixar essa taxa de câmbio ir além de 3,20, 3,25 ao longo dos próximos 6 a 12 meses. Então, devemos fechar o ano com 3,30, 3,35, talvez 3,40, mas o mais provável é chegar no máximo a 3,30. Então, eu acho que esse horizonte de taxa de câmbio que o produtor, que o setor deve trabalhar nos próximos meses.
Muito bem, mas esse câmbio de 3,10 hoje, ele tira realmente a competitividade do Brasil? Ou podemos ser competitivos, falando especificamente das exportações do agro aí, no caso, com esse câmbio, Fábio?
Depende, há alguns setores que com uma taxa de 3,10 conseguem navegar, outros já nem tanto navegam bem com essa taxa de 3,10. Isso oscila de setor a setor, depende do preço do produto no mercado internacional, não no caso do agro, mas no caso de minério de ferro, por exemplo, esse câmbio de 3,10. Não é o ideal, poderia se ganhar mais reais exportando minério de ferro, mas não é o caso, hoje é 3,10. Então, o exportador de soja, que tem um câmbio valorizado e uma soja que não tem um preço tão fantástico, ele está sendo penalizado, sim. O produtor de açúcar também. Então, o produtor de carne. Além, esse está numa situação mais difícil ainda. Os que conseguem embarcar pegam até um bom preço no mercado internacional, porque tem escassez de carne. Mas uma parte dos exportadores de carnes já estão enfrentando dificuldades. Portanto, esse o 3,10 ou 3,20, tanto faz, né? Porque ele não está conseguindo embarcar o seu produto. Mas, de maneira geral, não é uma taxa de câmbio que torne o agronegócio ou deixe o agronegócio competitivo. Quanto a isso, não resta dúvida.
Muito bem. Fábio, e juros, hein? O que esperar dos juros? Vão continuar caindo e isso afeta diretamente as relações de negócios no agronegócio?
Os juros vão continuar caindo, entendo eu, aí até um patamar de 10%, 9,5%. Tem muita gente achando que pode chegar a 8,5%, 8,25%, depende dependem das apostas. Agora, taxa de juro baixa é bom, né? Porque aquece a demanda doméstica. Só que o efeito desse aquecimento do mercado doméstico vai levar tempo, vai levar 6 meses, um ano e meio. Então, esquece 2017, em termos de em que diz respeito a um ano de aquecimento do mercado doméstico. Vamos pensar em 2018 como sendo um ano em que a economia pode evoluir mais rapidamente. Este ano, não. Erramos na mão, deveríamos ter começado a baixar os juros antes, mas por excesso de cautela do Banco Central, excesso, super excesso, a gente atrasou essa retomada. Isso está prejudicando a própria arrecadação fiscal. Isso está atrasando o próprio equilíbrio fiscal. Para falar a verdade, o Banco Central cometeu um grave erro em ter demorado a começar a baixar os juros e ter promovido uma queda muito lenta. Agora, não é só a operação carne fraca que errou na implementação das suas ações. O Banco Central também errou. E com um efeito ainda muito mais grave. Nós estamos retardando o nosso crescimento 6 meses, um ano. E aí? Agora temos que esperar. Pois. Então, na hora que a gente está indicando alguém para alguma instituição, nós temos que pensar nisso. Essas discussões precisam ser aprofundadas para que o país não cometa erros, como esse de baixar os juros lentamente ou esse de prejudicar um setor tão importante que é o setor de carnes brasileiro.
Muito bem. Só para a gente finalizar, então, Fábio, diante de todos esses percalços, agronegócio sobrevive e segue adiante firme e forte, né? Não tem erro, né?
Não, continua firme e forte. Não vai ter o desempenho bom que foi ano passado, mas ainda eu diria que é o setor mais importante da economia brasileira, disparado.
Tá certo. Fábio Silveira, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre.
Eu que agradeço o convite.
Um abraço para você, até a próxima. Boa tarde. Até a próxima. Tá aí o Fábio Silveira, economista, sócio-diretor da Macro Sector Consultores, conversando com a gente, fazendo uma avaliação do atual cenário aí da pecuária, da agropecuária, do agronegócio brasileiro. Muitos obstáculos a serem superados, mas, segundo o Fábio, o agronegócio é bem maior que isso. A gente vai ficando por aqui. Na sequência, a gente fala sobre o mercado de grãos, fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. É só um instante.